Sejam bem-vindos ao AlphaCast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Eu sou Bruno Bertoni e eu estou aqui com o meu irmão Lucas Bertoni.
Fala, galera. Boa noite a todos, né? Boa noite porque agora estamos gravando, é noite, né?
Sim, mas bom dia, boa tarde, boa noite.
E aí, tranquilo?
Tudo tranquilo. E qual que vai ser o tema do episódio de hoje?
Cara, bom, semana passada, né, o primeiro episódio, o episódio anterior aí que a gente teve, a gente falou um pouco sobre mim, né? Então, a gente esboçou aí minhas ideias de treino, o que, que mais ou menos é alfa, né? Por que, que eu quis, a primeiro momento, primeiro instante, criar, né, esse sistema de defesa pessoal. Então, é legal para os alunos, né, e pessoas que estão ouvindo entenderem mais, né, quem são os criadores, né, os idealizadores, né, do sistema. Então, como a gente fez isso, hoje esse episódio é sobre você, né, que além do meu irmão, né, de ser o meu irmão, você também é meu sócio, né, então você é co-criador aí do Sistema Alfa e também é policial civil. Então, vamos começar a esboçar um pouco, vamos começar a conhecer um pouquinho melhor você, que é interessante também, né, para os seus próprios alunos, né, às vezes eles não sabem toda a jornada, tudo mais. Então,
Sim.
Vamos ver.
E só uma coisa
pergunta,
mais interessante aqui é que eu não sei as perguntas que ele vai me fazer, tá? O pessoal aí que tá ouvindo, é uma coisa espontânea.
Nada muito capcioso,
por
assim
favor,
mas
manda.
Vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais importante, né? Porque acho que se não fosse essa pergunta, na verdade, essa resposta, você não estaria aqui hoje, né? Então, primeira pergunta, cara, o que te motivou a participar e, na verdade, ajudar, né, na construção da Alfa? Então, quando eu cheguei, você, falei das minhas ideias, falei que eu ia fazer isso, você poderia, né, a primeira instância, ter negado, obviamente, né? Não é obrigação sua nem nada, mas por que que você falou, não, bora, vamos tocar o barco, vamos fazer isso junto? O que te motivou, né?
Bom, vamos lá então. Como só um rápido adendo aqui, né? Como você comentou no episódio passado, né? Nós éramos instrutores, né? Nós já dávamos aula sobre em outra escola, né? E quando você veio com a ideia de fazer a Alfa, eu concordei com o que você estava falando, porque eu também tinha o mesmo pensamento. Então, tudo que eu achava que dava para melhorar, você também achava, né? Então, você foi mostrando as suas ideias, o que, que podia mudar para melhorar para os nossos alunos, enfim. E eu concordei com você. Porém, tenho que ser sincero aqui, né? Eu lembro que eu fiquei com um pouco de receio, porque para mim também era muito fácil falar sim ou não, já que, como você falou, eu sou policial civil. A minha fonte de renda principal é do Estado. Então, assim, se criássemos a Alfa, não criássemos a Alfa, teoricamente não ia mudar tanto a minha vida financeira, então eu estava preocupado com você, né, como meu irmão, mas eu realmente vi o potencial que você estava vendo, né, e eu quis te dar forças e eu realmente acreditava nessa ideia, então foi isso que me fez abraçar junto com você e colocar a cara a tapa aí acreditando nessa ideia, nesse projeto.
É uma coisa até legal de citar, né, que, sei lá, quando a gente era mais novo, né, às vezes a gente tinha alguma ideia, alguma coisa, o pessoal não botava muita fé, né, nossas famílias, amigos, né,
Sim.
Seja lá o que for. E hoje em dia, cara, eu acho que o nosso carro forte é a Alfa, né, cara, então quando a gente fala, o pessoal vê tudo que a gente já fez e que a gente não descansa um momento, né, inclusive hoje que estamos gravando, é domingo, estamos aqui trabalhando, colocando mais conteúdo, né, querendo expandir sempre.
Exatamente.
Então, hoje em dia, a gente tem uma ideia maluca, seja lá qual for, o pessoal nem liga mais, o pessoal só acha que vai dar certo, né, cara?
Isso é engraçado mesmo.
Alunos, muita gente de fora, né?
Sim,
então,
isso...
Você vê que realmente foi uma coisa bem trabalhada. É uma coisa legal, né, cara, que, igual você falou, né, nada mudou, né, nada mudaria, né? Mas acredito que fazendo isso mudou para melhor, né, cara? Porque hoje em dia você tem seus alunos, ou seja, pessoas de Botucatu já conhecem seu trabalho, ou você já treinou eles, ou continua treinando, né? Então, como que é isso, né? Como que para você? Porque para mim, eu sei, eu faço isso há algum tempo, eu tenho os alunos e tal, mas você não é a sua função principal, você deixou claro. Mas como que é, então, você ter alunos, pessoas que, assim, te seguem, sabe? Você vira e fala, vamos treinar tal coisa, o pessoal fala isso. Qual que é a sua sensação? Eu tenho uma, eu quero saber a sua.
Claro, não, perfeito, vamos lá. Realmente, para mim, se desse muito errado, Não, minha vida não teria sido destruída. Porém, deu muito certo. Então, a parte legal é, eu tenho alguns alunos aqui na cidade de Botucatu e são alunos bem, sabe, eles são fiéis, eles curtem muito a nossa metodologia aqui por conta dos nossos ideais, do que nós acreditamos que é uma boa aula, né, como ensinar técnica. Então, a gente tem uma certa liberdade, né, para fazer isso. Então, eu consigo passar as técnicas do jeito que eu acredito que tenha que ser feito, né, que nós acreditamos, né, na Alfa. A gente tem uma certa, como é que eu posso falar? Liberdade para abordar temas como armas de fogo, combate com facas, enfim. E eu acho legal porque, assim, a minha turma, ela acaba sendo bem fiel. Eles não faltam praticamente em momento algum. E mesmo que a minha função principal seja outra, acaba para mim sendo um lazer, porque eu realmente gosto de dar aula para eles. Eu acabo treinando junto, então eu, sendo professor e ensinando, eu acabo me mantendo atualizado também com as técnicas, informe, enfim, tudo isso. E, assim, o ponto-chave para mim é, eu sou policial, então eu quero proteger as pessoas. Com a Alfa, eu sinto que, porque vamos ser sinceros, o Estado não está presente em todos os momentos. Então, eu sinto que é como se eu conseguisse continuar o meu dever de proteger as pessoas à distância. Pelo menos é isso que eu penso e é isso que eu quero conseguir transmitir e ensinar.
Cara, esse é um ponto crucial, né, cara? Porque é isso que eu tava, que eu já pensei, já passei isso para meus alunos também. Porque a melhor forma, né, é você tendo o tipo de treino que você já fez. A gente vai chegar nessas perguntas também, né? Os tipos de treino que você já fez, toda a vivência e tudo mais, cara, você é um só. Como que você vai, né, proteger todos, né?
É
Sua função é
impossível.
policial, ou seja, é seu trabalho, você recebe para isso. Mas é impossível, não tem como, né? Então, assim, esse é um fator, assim, crucial, né, cara? Você mostra para as pessoas ferramentas como que elas sozinhas não precisam depender de ninguém, né? Elas são a primeira linha de defesa delas mesmas.
Não, é perfeito, é isso mesmo. Às vezes, muitas das vezes, nós iniciamos uma investigação depois que um crime ocorreu. Então, é esse que acaba sendo, porque não tem como, a gente não é onipresente, onisciente e tudo mais. Então, assim, para a polícia, como Estado, é um dia de trabalho normal. Mas para você que está ouvindo aí, você entende? Você conseguir se defender naquele momento, você vai estar sozinho. Não tem Estado, não tem amigo, não tem família, não tem nada. É você e o agressor. E é essa que é a ideia que eu sinto bem, sabe? Passando como se fosse um pedacinho de mim. E um pedacinho do que eu acredito que é o que eu faço para minha vida, né?
É isso que é bacana. Eu acredito que o pessoal acaba tendo mais respaldo, né? Acho que o pessoal tem mais confiança quando você fala que já é policial, né? Porque, não sei, as pessoas em tese vão se sentir mais seguras, né? A pessoa não é um leigo, né?
Sim.
Não é um. É uma pessoa que tem vivência na prática também sobre diversas áreas, né?
Claro.
Diversos momentos aí cruciais de acontecer na sua vida que você consegue falar. Falando nisso, né? Que a gente já perguntou então. A questão da Alfa, né? Hoje em dia você é instrutor e tudo mais, mas acho que é uma pergunta, assim, principal. Quando alguém te conhece e fala que também é policial, o pessoal também quer saber, né? Então vamos lá. Por que que você virou policial?
Ó, essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Eu sempre, desde criança, eu sempre tive essa vontade, né? Isso, na verdade, eu sei que tem muita gente que tem esse sonho desde criança. Eu fui um dos que também sempre tive. E você, que é o meu irmão, sabe muito bem que quando a gente via alguma coisa errada, como alguém pichando alguma coisa, alguém quebrando alguma coisa, a gente nunca concordou com isso, né? Então, ou a gente gritava para espantar a pessoa, ou chamava a polícia. Nós sempre fizemos alguma coisa para ajudar, mesmo não sendo nossa obrigação. Você pode até falar que, como cidadão, você deveria agir, mas a gente sabe que na prática, às vezes, por medo, etc., você não faz. Mas eu sempre fiz, né? Porque eu não consigo ver algo errado. E então eu sempre tive essa vontade de ser policial. Eu lembro até que quando eu estava no ensino médio, eu tinha vontade ou de ser policial ou de servir o exército. Eu lembro que eram essas duas coisas, né? Só que
Era
aeronáutica,
aeronáutica, não era?
exatamente, exatamente. Era Força Aérea Brasileira.
Que era um tanto quanto estranho, né? Já que o seu pavor de altura.
Na
Mas dá
época.
pra ver que você gostava de se
Na
desafiar, né,
época
cara?
eu não sabia que eu tinha tanto medo de altura assim, mas eu tinha, mas foi a primeira vez que eu andei de avião, eu já percebi que Acho que não ia dar certo. Mas
É melhor ficar em
é melhor
terra,
ficar
né?
em terra. E foi um objetivo, né? Eu sempre quis ser policial. Porém, a gente sabe que às vezes na vida não é do jeito que nós queremos. Então, eu fui indo para um outro lado, acabei indo para um lado da área da informática, fiz faculdade nessa área. Enfim, fui para um lado totalmente oposto. Porém, eu sempre tive aquela vontade interior, né? E chegou um momento na minha vida que, tanto por razões financeiras, quanto por uma questão de vocação, eu não estava feliz. Eu falei, ah, não, quer saber? Não adianta. Resolvi estudar, prestar o concurso e passei no concurso de investigador de polícia do Estado de São Paulo, que eu sempre tive esse sonho e eu consegui realizar ele. E eu estou muito feliz trabalhando com o que eu sempre sonhei.
Isso é legal. Cara, você sendo policial, você já fez, né? Você anda armado, você tem, né, uma noção maior de arma. Uma pergunta que eu acho que, sei lá, todo aluno tem, pelo menos comigo é assim, cara. Não sei se seus alunos são assim também. É sua opinião, tá? Não é, não precisa vir com dados estatísticos, assim, é sua opinião. Por que que você acha que o aluno tem tanta vontade, cara? É um tesão absurdo em manusear armas de fogo, já quer saber tudo de arma de fogo. O que você acha disso? Porque é sempre a mesma coisa. O aluno chega e já fala: não, eu quero atirar, ou então saber desarme de arma de fogo. O que você acha que o pessoal tem essa vontade, assim?
Bom, eu acho o seguinte, primeiro que é como se fosse aquela questão da proibição. Tudo que é proibido é mais gostoso, sabe? Essa frase que todo mundo fala. Não tem um acesso tão abrangente à arma de fogo no Brasil que nem em alguns outros países. Então acaba sendo um tabu. Então, assim, a pessoa quer aprender a manusear uma parte por uma questão de ser diferente, ser exótico e tudo mais, mas também tem o outro lado. Querendo ou não, é um instrumento muito letal e ele é extremamente eficaz para uma defesa. Então, eu diria assim, é o instrumento máximo, porque eu consigo atingir a longas distâncias, né? Eu não preciso estar tão próximo, para conseguir me defender. Tem esse detalhe. Porém, eu já até entro aqui num outro detalhe que eu tenho colegas da polícia que acreditam que a arma por si só vai resolver tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Uma arma pode falhar, você pode ser pego desprevenido. Tem diversas outras situações. Então, assim, apesar de ser um tabu, todo mundo querer aprender e tudo mais, tem que aprender sim, mas não é só isso. Tanto é que você falou, eu ando armado todo dia, mas eu também tenho uma faca e eu também sei manusear, sei lutar desarmado. Então, assim, é legal esse interesse, eu acredito que seja por uma questão dessa proibição, mas eu conheço colegas, eu conheço pessoas que frequentam um clube de tiro e eles acham assim, não, eu tenho minha arma em casa e eu estou totalmente protegido. Isso eu já não concordo.
É, aquilo que a gente já falou, né? A gente inclusive já treinou com o Lucas Silveira, né? E ele, sendo presidente do Instituto Defesa e tal, ele mesmo tem essa ideologia igual a nossa, né? De você ser a arma, né?
Exatamente.
Não, uma pistola, uma faca são ferramentas, né? Se você, até porque elas por si só não conseguem fazer nada, são objetos, não
Objetos
existe
inanimados.
vida. Exatamente, ou seja, você, né, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer funcionar. Você não tem treinamento, você não tem nada, de nada adianta, né? Então, é interessante isso, porque ó, o que eu já tive também de aluno, cara, vigilante, policial militar, policial civil, que assim foi treinar comigo e o cara não sabia nada, é preocupante, cara. É preocupante. Por que que você acha que isso acontece, já que você, né, você tá na polícia? Por que que você é diferenciado, né? Por exemplo, em 100 policiais, eu falo isso, eu não tô falando de estatística assim do IBGE, tô falando de pessoas que chegam no dojo aqui, na academia, me mandam mensagem, eu percebo que o cara não sabe nada, assim, a cada 10 policiais que conversam comigo, que a gente vai treinar, um é muito bom. Os outros, assim, parece que eles, não sei, parece que viraram sedentários, não treinam, não têm vontade de treinar também.
Tá, vamos lá então. Eu acho que é o seguinte: a partir do momento que, no caso então de policiais ou pessoas que lidam com arma de fogo diariamente, né? A sensação quando você recebe a sua arma ou você tem uma arma é uma sensação de poder. Você sabe que você com extremamente letal, sabe? Você consegue à distância eliminar uma ameaça e te dá uma certa sensação de poder. Só que essa sensação de poder, ela não é perfeita. Foi o que eu falei, existem falhas no armamento, você pode não acertar, enfim, dá para falar aqui 2 horas sobre isso. Algumas pessoas acabam tendo essa sensação e acham o seguinte, com isso e eu estou totalmente protegido, eu não preciso fazer mais nada. Vamos lá. Existem vários policiais que são sedentários, estão acima do peso, não conseguiriam correr. Se a sua arma falhar ou acabar a munição numa troca de tiro, eles vão correr e não vão sobreviver, sabe? Eles não conseguem correr, não conseguem pular um muro, por exemplo. Segunda questão, alguns outros policiais deixam a arma guardada e não dão manutenção mínima. Então é aí que a gente entra a falar. Ele acha que ele está protegido, mas no momento que ele precisar usar, a chance de ocorrer uma falha, de alguma coisa não sair como planejado, é muito alta. E você, como meu irmão, sabe muito bem que meu sonho era ser policial. E antes de eu entrar, eu fui procurar cursos de tiro particulares, porque eu já queria chegar com conhecimento, pelo menos mínimo, de arma de fogo e principalmente na questão de defesa pessoal. Então, anos antes de eu de fato assumir o meu cargo na polícia, eu já treinava Krav Maga e várias outras técnicas, né? Porque eu pensava o seguinte: não é ser o Robocop, né? Ser aquele policial perfeito de filme de ação. Mas eu também não posso contar com um único instrumento que pode falhar, né? Então, eu acredito que a questão que você me perguntou é essa. Eu acho que a sensação de poder no começo faz a pessoa parar de treinar tanto exercícios físicos quanto treinos de técnicas de defesa pessoal e coisas parecidas. Ele conta única e exclusivamente com aquela arma. E o pior, muitas vezes ele tem arma, mas ele nem vai no stand treinar situações assim dinâmicas ou coisa parecida. Então, assim, é complicado.
Já é complicado, né, para um civil, né, para qualquer um, na verdade, que não treine, não tenha nada, até porque imagina, aconteceu alguma situação, alguém, sei lá, cara, deu um soco na cara da sua esposa, da sua namorada. Aí, sei lá, você ficou puto da vida e falou: "Não, eu vou ter que fazer alguma coisa". Aí você dá uma disparada para fazer alguma coisa, pronto, você já cai duro porque assim, você tá sedentário, sabe? O seu corpo não vai acompanhar a sua vontade,
Sim.
né? Então, isso por si só para qualquer um já é ruim. Agora, para quem exerce trabalhos que você vai entrar em missão, cara, realmente não existe lógica. Não existe lógica. E aí vai muito de ego também, né? Porque, assim, isso que é legal. Porque eu te coloco, assim, não puxando o seu saco, porque você é meu irmão, mas eu te coloco como um exemplo a ser seguido. Porque o que acontece, cara, igual eu falei, vem muito policial, né? Não tô falando mal deles, generalizando, tô falando mal do treino que eles não continuam, a maioria deles, né? Já dei aula, inclusive você sabe, né? O Helder é exemplo disso, um puta aluno bom, né? É policial militar, o cara sempre estuda, sempre treina, então assim, é bem bacana isso, mas eu já dei treinamento para outros policiais que assim não continuaram o serviço, né? Então, você acaba sendo um exemplo assim do que se fazer, sabe? E acho que o pessoal tinha que se tocar isso, né? Todos, mas assim, quando você o seu trabalho é se meter em perigo, digamos assim, se envolver nesse tipo de caso, cara, devia ser o padrão.
Eu
E
fico
nessa
feliz com
sua fala, né?
esse elogio aí.
Ah,
Agradeço
mas é a
mesmo.
mais pura verdade, né? E nessa sua fala, nessa última fala aí, você citou, por exemplo, alguns tipos de treino que você fez, né? Então você falou de que você tem noção também que você leva a sua faca, que você tem combate desarmado. Vamos lá. Desses, vamos classificar então em três, por exemplo, treinamento de arma de fogo, tá? Seja situação de desarme, ou seja, no stand de tiro, né? Tudo envolvendo arma de fogo. Situação com faca, tá? Segunda situação de treino sendo facas, ou de você utilizar uma faca, ou de você saber se defender, ou de combate desarmado. Essas três, qual que você acha para você, tá? Qual que é mais útil e qual que você gosta mais de treinar? Então, assim, são duas perguntas diferentes, né? Qual que é mais útil, necessariamente vai ser a mais legal, né? E vice-versa. Qual que é a mais
Beleza.
divertida, assim? Você gosta, para você se desestressa e tal, e qual que você acaba sendo mais útil no seu dia a dia?
Bom, a mais útil eu não tenho como falar diferente de arma de fogo, porque enquanto pessoas utilizam papel e caneta diariamente, eu utilizo arma de fogo todo dia. Então, eu preciso ter como que eu posso falar, uma familiaridade maior com aquele instrumento. Então, eu diria que assim, o que eu preciso treinar mais é sempre com armas de fogo. Mas, de novo, não deixando os outros para trás. Agora, o que eu mais gosto de treinar, eu diria que é quase empatado a questão de arma de fogo com a questão de lâminas. Porém, eu gosto até um pouco mais das lâminas. É porque, assim, arma de fogo é muito legal, você ir no stand, você treinar várias situações. Só que os treinamentos que a gente faz com facas É uma coisa assim diferente. Eu diria que eu me desestresso e me divirto mais com isso logo por 1% depois de diferença já com arma de fogo. De novo, não desmerecendo a luta desarmada. Inclusive, se você me permite, eu quero até falar o seguinte aqui. Eu nunca me envolvi numa situação de tiroteio até o momento. Porém, eu já me envolvi numa situação, e você sabe disso, onde um indivíduo estava com uma faca na minha frente e eu estava com arma de fogo apontado para ele. Eu achei naquele momento que eu iria ter que disparar, iria ter que eliminar a ameaça, não tem jeito. Então, só que assim, não era só a arma que estava ali. Então, tem todo o ambiente, a gente já fez treinamento sobre isso. Não é eu ficar parado que nem no stand de tiro. Então, era uma situação que envolvia duas dessas coisas que você citou: o cara com a faca e eu com a arma, né? E sobre situação desarmada, eu já vi aqui na cidade vários policiais que precisavam, por exemplo, conduzir uma pessoa ou coisa parecida, não sabia o que fazer, não tem noção de nada, e inclusive apanhou. Porque assim, não é porque um cara tá dando um tapa em você que você pode dar um tiro e esfaquear ele, né? Tem a certa questão também de.
É, você até pode,
É,
né?
você até
Mas o
pode, mas
problema tá.
vai dar ruim. E você não saber. Você então fica naquele limbo, que é assim: se ele tentar me matar, eu atiro. Tá bom, isso tá certo, tá dentro da lei. Mas e se ele não tentar me matar?
Mas exatamente, né? Mas o que que é tentar matar, né?
Então.
Já começa com essa complicação dentro de um ambiente de combate, dentro de um ambiente de conflito, né? O
Perfeito.
que é tentar te matar? Dar um soco na cara? Não, por si só esse ato talvez não seja, mas
Não,
talvez ele
só que como
continue
ele.
dando até você ter um traumatismo craniano.
Tudo bem, só que como
Então,
ele não
onde é, né?
sabe lutar desarmado, ele vai ou atirar numa pessoa que só empurrou ela, por
Exatamente.
exemplo, ou ele, igual você falou, ele vai ficar esperando até o nariz dele descolar do rosto para ele falar: não, eu acho que eu tenho
Sim,
que usar arma.
às vezes o cara só desacatou, né? Tipo,
Sim.
foi grosso, tal, não sei o
Então,
quê.
assim.
Mas não necessariamente ele não tá fazendo nada, né? O cara tá até sentado, mas do nada, às vezes o cara vira, fica nervoso da situação e já dispara um tiro na cabeça do
Então,
indivíduo, sabe?
exatamente.
Pode acontecer, já aconteceu,
Já.
acontece, né? Então você vê como essa parte de treino psicológico, né, é muito importante. Eu falo isso porque a psicologia também é uma área de estudo das minhas disciplinas, né,
Claro, e está totalmente
acadêmicas.
ligado com tanto com a área policial quanto com a área de defesa pessoal mesmo. Afinal de contas, numa situação crítica, vamos colocar um aluno tá andando na rua e vem alguém tentar, vou colocar uma mulher, vem um cara tentar estuprar ela e ela vai se defender. Meu, não existe nada mais do que uma situação agoniante ali, questão de do que passa na cabeça, a descarga de adrenalina, o seu psicológico de você entender aquela situação é complicado.
Sim, exatamente. Isso é uma... E, cara, eu tava falando disso essa semana com meus alunos. Tudo depende do contexto. Se você não está condicionado para aquele ato, provavelmente você não vai agir.
É,
Não
você não vai
adianta, cara.
aprender na
Não
hora, não
adianta.
adianta.
Não vai aprender na hora. E, assim, o corpo humano, ele é preguiçoso, né? A nossa mente, ela é preguiçosa. Então, ela sempre tenta fazer evitar a fadiga, né? É óbvio. Então, você tentar fazer alguma coisa na hora. Não vai sair do jeito que você está planejando. Você precisa ser condicionado àquilo e àquele contexto, né? Então, exatamente, se você vai treinar com arma de fogo só no stand de tiro, aquele pedaço de papel não vai estar te xingando ou segurando uma
Sim,
faca, como foi o seu caso. E é
exatamente.
esse o problema, que ou você vai fazer merda demais, né? Por exemplo, o cara simplesmente taca a faca, mas não fez nada, você já dispara 20 vezes no peito dele. Ou você vai fazer merda de menos, né? Que achar que aquela faca não é um potencial
Sim,
ofensivo
e eu
grande. E
acabo
aí você vai
morto.
falar: não, solta a faca, solta a faca. Você vai falar isso 20 vezes, o cara já tá do seu
Perfeito.
lado e pronto, ele cortou sua
Eu vou
garganta,
até
né? Ou
fazer um
seja, ou
comparativo
você
aqui, né?
exagera, né?
Eu vou falar o seguinte: não é, por exemplo, se eu estou num avião e o piloto morreu e só estou eu lá, e o avião vai cair. Eu não vou conseguir aprender a pilotar só porque eu preciso para me defender. Não adianta, naquele momento o avião vai cair, mesmo que eu precise disso. Então, isso que você falou, não é só porque você está numa situação ali, se você nunca treinou aquilo, nunca antecipou aquela possibilidade para treinar naquela maneira, não é só porque você precisa, você vai conseguir. E isso que é o problema, por isso que você tem que estar preparado. Acho que fez sentido o que eu falei, né?
Exatamente. Sim. E aquele negócio também, porque essa analogia é legal, porque, por exemplo, imagina se o avião tá caindo mesmo, não é porque também você não sabe que você também não vai tentar. Estamos falando que vai ter êxito,
Exatamente.
mas você vai tentar. E é isso que a gente fala, por exemplo, você treina mais situações com lâmina. Beleza, perfeito. Do nada você se encontra num tiroteio. Ah, não, essa aula eu faltei, não vou fazer
Eu vou
nada. Não,
desistir.
peraí. Não é isso. Exatamente. Não existe essa
Sim.
possibilidade. Você tem que. Você vai indo, até porque às vezes um assunto de uma aula ela se conecta com a outra, né? Então a gente está
Exatamente.
falando, sei lá, de arma improvisada. Você consegue improvisar alguma arma naquela situação dada, né?
É que
Ou
nem
então
aluno
a
que às
gente
vezes
está falando
pergunta
de
assim, né? O aluno às vezes fala assim, né? Ah, quanto tempo eu preciso fazer de aula para ficar bom para me defender? Ué, depende. Depende do aluno. Mas assim, o que que é bom para se defender? Se defender de uma briga de um cara na escola é uma coisa, é um tempo. Agora, se defender de lâminas, vários agressores, armas de fogo, roubos, não é tão simples. É igual você falou, uma aula se conecta na outra. Não tem, tudo tem uma ligação. Por isso que o treinamento tem que ser constante. Você não pode parar.
Essa pergunta de aluno, né? Aluno é o bicho, né?
Sim,
A gente
pergunta
também é
tudo.
aluno, a gente já foi aluno, a gente sabe também. Mas esse tipo de pergunta, cara, na verdade, o jeito mais, digamos assim, o jeito mais, como que eu vou falar? O jeito mais real, né? Seria, sei lá, a pessoa um dia se encontrar numa situação de risco, seja num beco, seja onde for. E ela conseguiu safar, sabe? Aí ela vai falar, opa, eu fui apto o suficiente para
Sim,
fazer alguma coisa, sabe?
sim.
Né? Mas assim, falar de questão de ambiente de treino, seja lá o que for, é complicado, né? Por isso que a gente fala, treinamento constante, né? Não é porque você viu todas as situações, até porque não existem todas as situações, existem várias, muitas variações no mesmo ponto. Você tá treinando com arma de fogo, beleza, mas agora são dois agressores.
É,
Mas agora o cara nem sacou a arma, né?
perfeito.
Agora você tem que sacar, ou seja, sempre tem como dar
Você lembra
uma
que
colocada diferente.
eu trabalhei num caso onde um cara da moto desceu com o capacete e começou a agredir o motorista do carro? E eu lembro que eu mostrei a filmagem desse caso, porque aconteceu. O motorista do veículo, instintivamente, talvez foi porque ele treinou, ele ficou dando soco na cabeça do mototaxista, sei lá, não lembro se ele era mototaxista, mas ele tava numa moto, né? Ou seja, o cara tava de capacete, não aconteceu nada. Então, assim, a gente também gosta de pegar casos reais, porque quando que um professor numa academia vai virar para você e falar, em hipótese alguma, você vai dar um soco na cabeça dele, você tá treinado para fazer isso toda aula? Porque naquele motivo específico, o cara tava de capacete de moto. Então, assim, é legal porque a Alfa também ela evolui com as situações reais. Acontecem coisas que às vezes ninguém nunca pensou. E a gente se adapta a isso.
Por isso que tem muita análise de situação real,
Sim.
vídeo de
Tem
segurança. A
que
gente
ter.
tem que aprender com essas situações. Infelizmente acontece, mas a gente tem que saber exatamente o que pode acontecer. Falando ainda de treino, tá? Então eu vou primeiro fazer uma pergunta e depois a nossa pergunta final para a gente terminar o episódio que linka com isso. Você falou que você gosta mais e tal, mas assim, no seu currículo, digamos assim, vamos pegar agora o seu currículo. Você teve diversos tipos de treinamento, seminários. Pensa em todos os cursos assim que você tem um certificado, tá? Então, assim, você já treinou, por exemplo, inclusive com o Benê Barbosa, com o Lucas Silveira mais de uma vez, né? Você já teve treinamento na polícia, no GOI, seja lá onde for, tá? Então, pensa lá nos tipos de treinamento específicos, tá? Podendo envolver qualquer coisa, inclusive a PH tático e tal. Fala pra gente. Quais, né, foram esses? Eu sei que foram bastante, mas assim, quais marcaram mais assim? Primeiro, vamos lá para saber mais. Imagina o seu currículo,
Tá.
você está falando então para a gente saber tudo
Beleza.
que você já teve de treino.
Bom, um dos que eu mais senti a importância foi realmente do APH tático, porque não só numa situação de que eu posso ser baleado, esfaqueado na rua, mas até, por exemplo, uma questão de acidente de trânsito e tal, é um tipo de treinamento um pouco diferente, porque aí a gente está falando de sobreviver, né? Não é mais com técnicas e cessar uma agressão, e sim depois que isso já aconteceu, um acidente fatal aconteceu, um acidente bem grave, você conseguir ter meios e equipamentos para manter uma vida, né? Como eu falei, pode ser até um acidente doméstico, né? Então eu diria que, assim, o APH tático foi um dos que mudou minha vida, mas ele está incluído num curso que eu fiz, né, com o pessoal da Polícia Civil de Sorocaba, com o GOI de Sorocaba. E foi realmente pela polícia esse curso que eu fiz, né? E foi uma semana de curso. Eu diria que, como foram várias, é difícil distinguir porque foi uma semana inteira. Então, assim, era técnica atrás de técnica. Mas com certeza eu colocaria que esse foi o Eu não digo o melhor treinamento porque são coisas diferentes, né? Mas foi o treinamento mais amplo que eu já tive e assim, mais intenso. Eram vários policiais e a gente. Quem é atirador, quem vai num clube de tiro, sabe que tem diversas regras para evitar acidentes e tal, mas na vida policial é totalmente diferente. Então ali era impressionante como a gente conseguiu aprender técnicas para utilizar na prática, aonde uma pessoa que está só acostumada com um clube de tiro, ela não conseguiria sem se machucar ou machucar o colega. Então, assim, questões de emboscada, a viatura foi emboscada. Como que você já começa a atirar de dentro enquanto dá cobertura para o seu colega dá cobertura para você, e é feito tudo de uma maneira assim que você realmente tem que confiar no seu colega e você tem que estar treinando, sabe? Então, aquela semana inteira foi uma semana que você lembra que eu falei com isso direto, né? Todo dia contando o que eu estava aprendendo. Eu diria que foi um que mudou minha vida, sabe? Não desmerecendo nenhum outro curso, mas foi assim um dos que eu consigo lembrar. Eu acho que eu nunca vou conseguir esquecer desse treinamento.
Isso é legal, porque você falando isso já surtiu outra pergunta que ia ser exatamente. Esse foi o mais legal, né? Então
Ah, foi.
já respondido aí, né?
Com certeza. E
É,
também é o
então,
mais
isso
difícil,
é
viu?
bacana. Falando, ó, agora. Para finalizar, tá? Pergunta aí um tanto quanto capciosa, porque a gente passou por alguns pontos. Você falou bastante coisa, ou seja, é legal você dar essa vivência também dos seus treinos, o treino que mais marcou, que você já fez isso, já fez aquilo. E é legal porque você já passou por diversos profissionais, né? Bons, médios, ruins, mas assim, acredito que mais, pessoal, melhor do que pior, né?
Sim.
Mas você já passou por diversos tipos de profissionais que te ensinaram muita coisa, desde legislação, desde teoria de combate, arma de fogo, imobilizações, partes práticas, né, estratégias de combate, enfim, várias coisas. Hoje, tudo aquilo que você já viu. Olhando agora para a Alfa, a pergunta que eu faço, então, para a gente finalizar, que é uma pergunta muito importante, e seu salário depende dela. Você tem orgulho da Alfa, olhando tudo que a gente tem, todos os cursos, todas as nossas aulas, nossos produtos, informações. Agora a gente tem novo podcast, a gente está trabalhando nossas redes sociais, a gente está sempre evoluindo, olhando para tudo aquilo. Você tem orgulho, você tem essa satisfação olhando para a Alfa?
Com certeza. Eu tenho orgulho da Alfa, eu tenho orgulho de você como sócio, como irmão. Eu realmente sinto que a Alfa é diferenciada de qualquer outro tipo de defesa pessoal, arte marcial, qualquer coisa que você nomear, curso tático, não interessa. Nós temos visões parecidas e algumas vivências diferentes, mas é isso que torna a Alfa tão única. Então eu tenho sim orgulho e. Para quem está ouvindo e não é aluno, pode não entender muito bem, mas os nossos alunos, eles são fiéis porque eles realmente sabem que é diferente. E quando a gente vê isso no aluno, que ele não quer faltar, que ele acredita naquilo, e nós também, como criadores, acreditamos demais no potencial, né, de ajudar os outros, não tem como ser diferente, né? Tenho muito orgulho.
Nossa, você falou uma coisa que, só para finalizar, é uma coisa fantástica, né? Que às vezes o pessoal ouve e não entende, mas o pessoal é leal, né? Sendo que a gente não coloca nenhum tipo de doutrina ali.
Sim.
Ou seja, a gente deixa eles extremamente livres. Porque tem academias, eu já tive o desprazer de fazer parte de equipes de luta e tudo mais, que, cara, a pessoa te doutrina, você não é uma pessoa, você é parte daquela equipe, só dela, você não pode olhar
Você não
pro
pode
lado,
pensar
sabe? Meu
fora
Deus, cara,
daquelas
você
linhas de
não pode pensar
pensamento ali,
fora
né?
da caixa, exatamente, é tudo errado, todo mundo é inimigo, não é bem por aí, né? Então a gente deixa, a Alfa deixa, cara, permite,
Inclusive,
quando a gente também não
incentivamos,
sabe
né?
alguma informação, exatamente, quando a gente quer trazer alguma informação importante, a gente não tem ela, a gente traz de outros profissionais,
Sim, ou vai
seja às vezes
atrás,
até em
exatamente.
áudio, em vídeo, exatamente, algum artigo, algum livro. A gente gosta de referenciar, né, de onde a gente tirou algumas informações ou alguma coisa nesse sentido, né? Sempre eu vou passar uma tecla e falar, ó, isso aqui quem me ensinou foi tal coisa, né? Então eu gosto de falar, isso aqui não é do Krav Maga, isso aqui é do Kali, por exemplo, isso aqui é do Ninjutsu. Então até
Sim.
eu gosto de sempre referenciar, né? Quando eu invento alguma coisa, seja em teoria, né, seja da parte sobre sobrevivência urbana, seja em alguma técnica, eu aviso também, eu falo, mas assim, eu gosto de referenciar porque a gente não doutrina os alunos, não é? Não, seja leal a mim. Não, a gente nunca fala
Sim,
isso. Seja
só
leal
faça
à
aquilo que eu
ideologia,
ensinei,
não uma
imagina.
pessoa. É, então, não, pelo amor de Deus. Então, isso é um link muito legal que você falou. Eu acho que dá para finalizar o programa, o episódio de hoje, né, falando exatamente disso. E, lógico, né, agradecendo o pessoal e agradecendo a você aí pelas respostas. Perguntas feitas. Espero que tenha curtido aí. Você falou bastante coisa, falou sobre você. Espero que quem esteja escutando também gostou, né, de saber mais sobre você. Às vezes a pessoa já fez um curso com você, às vezes já é seu aluno regular e nem sabia tanta coisa que
Sim.
você já fez ou suas opiniões a respeito de algumas pontos. Então, foi muito legal. Espero que todo mundo tenha curtido também, né?
Eu acho que assim, o legal do podcast é isso. Algumas dessas perguntas que você me fez já me fizeram. Só que às vezes na aula a gente não tem como, não tem tempo para fazer isso. O aluno foi lá para treinar, mas ele também quer aprender. Então, assim, com esses dois primeiros episódios, eu acredito que os nossos alunos e outras pessoas também vão conseguir conhecer um pouco melhor sobre você e um pouco melhor sobre. Sobre eu também, claro. Só que a questão também é sobre a Alfa. Essa que é a questão. Juntando esses dois episódios, deu para entender mais ou menos como que a Alfa foi criada e o objetivo dela, né? E foi muito divertido, sim. Espero ter tirado 10 aí nas questões, respondido certinho.
9, 9,5.
E, bom, eu acho que é isso então, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pretendemos fazer mais isso. E o mais importante de tudo, não seja uma vítima, seja um alfa.